Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, pessoal. Mundioca no ar, comigo, Marcelo Castilho, e a minha colega Melina Saad, cujo eu cumprimento agora. Tudo bom, Mel?
Tudo bom, Marcelo. Eu gostaria de convidar os nossos Mundiocers. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acha o nosso conteúdo relevante, que faz sentido, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque aquilo que é bom a gente divide, né, Marcelo?
Exatamente. Mundioca com K no X, né, o antigo tweet, arroba Mundioca com K, obviamente, né, no antigo tweet, e no Instagram, @mundioca.podcast no Instagram. Por que que esse convite? Porque a gente está crescendo, a gente está vendo que a gente está chegando cada vez mais longe, tendo mais acessos. Então a gente está querendo bater os numerozinhos lá para fazer o rating legal.
Vamos voltar à nossa pauta aqui, a gente vai falar sobre...
Antes era a terra da rainha, agora não é mais, né?
Agora é a terra do rei, né? A rainha morreu, né? E o rei não anda tão bem das pernas assim. A gente vai falar sobre a crise no Reino Unido, né, Marcelo?
Ultimamente eles parecem até começaram a se acertar. Eles estavam com uma recessão técnica, né? A inflação estava muito alta para os padrões do Reino Unido, né? Agora chegou a baixar de 4%, mas o que se espera da Inglaterra, Reino Unido, é que a situação se estabilize, coisa que parece ser difícil nesse momento. E no programa de hoje a gente vai escutar os nossos analistas para falar sobre como anda essa situação econômica da Inglaterra, né? A gente lembra que eles saíram da União Europeia com o Brexit, etc e tal, e também da vontade política de países que fazem parte do Reino Unido ir embora, como Escócia, que não é de hoje, e agora também a Irlanda, que também começa a namorar uma reunificação com a Irlanda do Norte.
A gente lembra que a Irlanda faz parte da Comunidade Europeia e a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. A gente não sabe o que é mais vantajoso, né, Marcelo? Você falou em estabilidade. Estabilidade é uma palavra que os ingleses adoram. Estabilidade, costume. Eles não são um povo que gosta muito de mudança, então eu imagino que os ingleses devam estar sofrendo muito com a inflação que atinge os alimentos, ter que mudar os seus hábitos de consumo, né, Marcelo?
E está faltando mão de obra no Reino Unido. Essa saída da União Europeia com o Brexit, né? Lá o Boris Johnson decidindo que não precisava de ninguém. Foi até uma questão que ele teve o apoio das pessoas mais idosas na Inglaterra. Foi até uma guerra de gerações onde os jovens preferiam continuar na União Europeia, mas os mais antigos, talvez com aquele pensamento de soberania que o Reino Unido carregava o resto da Europa, e a gente viu que não era muito assim, né? Eles começaram a sentir problemas como a falta de trabalhadores, e eu não estou dizendo trabalhadores de força de mão de obra braçal, não. A gente está falando tanto do agricultor quanto de médico, de engenheiro, de advogados, jornalistas. Jornalistas, nem tanto, né? Mas...
Por que você tá desdenhando a profissão?
Não, faltando... Porque lá eles têm jornalistas, eles têm até um jornalismo
pujante. Tá cheio de brasileiro trabalhando lá.
Pujante. Mas assim, então eles estão sentindo a falta de mão de obra, tanto da mais qualificada quanto aquela que faz o trabalho braçal.
O Reino Unido foi-se o tempo, né? Você falou dos mais antigos, que achavam que o Reino Unido se bastava. Foi-se o tempo, né? Isso aí é pra quem tá olhando pro passado. Há quem diga que a Europa é o passado. Há muito tempo, o Reino Unido já não é mais essa potência colonizadora, marítima. Aliás, o Reino Unido foi muito atingido principalmente por esse apoio à guerra na Ucrânia. Conta de luz subiu bastante, a gente viu a economia do Reino Unido bastante abalada, sofrendo mesmo com essa questão.
São quase 2 anos de economia estagnada. Claro que a pandemia teve também sua influência, lembrando que o Reino Unido foi um dos países que mais souberam lidar com a crise da Covid. Lembra que eles pagavam para as pessoas ficarem em casa, eles tomaram um baque na economia também.
Sim,
que eles
tá vindo a conta agora.
A conta chega uma hora. Mas fora isso, também tem essa questão de apoio à guerra, esse alinhamento por qualquer coisa com os Estados Unidos acaba também prejudicando a vida interna dos britânicos, né?
Sim, talvez eles devam rever essa subserviência experiência, né? A que custo esse apoio aos Estados Unidos e às causas americanas? Porque a Ucrânia é uma causa americana, né? Mas a gente fala sobre isso em outro programa, a gente já falou exaustivamente em outros episódios sobre isso. Vamos chamar então o nosso primeiro convidado do dia? A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o professor Ricardo Caicchiolo, ele que é professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Tudo bem, professor?
Tudo bem.
Professor, o que a gente pode dizer que está acontecendo na terra do rei, já que a inflação estava sendo muito grande, parece que agora está controlada, mas ainda assim a Inglaterra, ou o Reino Unido no caso, não se parece com aquilo que já foi um dia?
Veja bem, ele é uma política um pouco cautelosa, né? É muito focada, como você mencionou, em manter, né, a taxa inflacionária no patamar desejado, né? A intenção do que seria o Copom, né, lá do Banco da Inglaterra, né, o Comitê de Política Econômica, Monetária, melhor dizendo, do Banco da Inglaterra, eles visam chegar a um patamar de 2% de inflação, né? Eles estão indo nesse sentido. Apesar disso, eles mantiveram aí na última reunião uma taxa de juros em 5,25%, muito por conta de uma cautela com relação aos efeitos ainda do preço de energia, né? Então aí me refiro não só à energia elétrica, mas também à questão dos combustíveis. Logicamente, isso tem relação com o conflito na Ucrânia. E outros bens, né? Outros bens de consumo, né? O Reino Unido foi muito afetado, na verdade, quando a gente teve o Brexit, né? Por conta do aumento dos valores dos alimentos, né? Então ainda tem uma pressãozinha inflacionária. A tentativa, então, é do Banco Central manter com cautela, alcançar, né, a taxa de inflação almejada, que é em torno de 2%, para aí sim, gradativamente, né, ir reduzindo as taxas de juros, né? Então ele vai continuar de uma certa forma cautelosa, uma ação cautelosa, temendo um potencial aumento da inflação. E isso poderia acontecer de fato, porque houve alguns cortes de impostos agora, recentemente, dentro do país, né? Houve também vai acontecer um aumento do salário mínimo nos próximos meses. Isso aí aumenta, obviamente, aumenta a demanda, né? Com o aumento da demanda, aí tende ao aumento da inflação. Então, as taxas de juros, elas foram mantidas, mas a tendência é que elas caiam em breve, né? Os especialistas preveem que haja um corte aí em junho, no mais tardar em agosto.
Professor, a gente ouve falar, né, que eles são um povo de costumes, que gostam de tradições, de estabilidade. Como é que a inflação alta atinge o inglês?
É uma adaptação, né? Ao mesmo tempo que, de fato, eles são gostam da estabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vêm no continente, né, um momento bastante conturbado, né, politicamente, né, com relação à guerra na Ucrânia. E eles sabedores do impacto que um conflito como esse tem no restante do mundo, né? Obviamente na Europa e para o próprio Reino Unido, né? Então, de fato, é um momento em que eles estão observando essas taxas de juros altas para eles, né? Que acaba sendo um grande problema para devedores, né? Aqueles que fizeram, né, empréstimos, por exemplo, em hipotecas, né? O custo de vida, então, de fato, ele fica muito mais alto, né? Principalmente para as famílias com menor renda, por conta desse crescimento aí do aumento dos preços, né, e aí, como eu mencionei, principalmente dos alimentos. Então é um momento de fato de aperto no cinto aí de boa parte das famílias que habitam, né, no Reino Unido, mas esperançosos de que agora, com o passar dos meses, de fato a inflação seja reduzida também por meio dessa redução da taxa de juros.
A inflação atualmente está em 3,6%, já esteve em 4%, já esteve muito mais, mas assim, só acredita que o ritmo agora da economia, ele vai se acelerar? E aí eu já faço a outra colocação, o senhor falou assim, a questão do Brexit, o quanto o Brexit influenciou nisso tudo que a gente vê agora?
Eu acredito sim que vai acontecer, né? Já tem essa previsão, né, de que as taxas de juros cairão já em breve, como mencionei, em junho, no mais tardar em agosto. Então isso já traz para o mercado, né, uma expectativa de possibilidade de maior investimento, né, na medida em que as taxas de juros vão diminuindo, né, isso promove, né, promove o aumento dos investimentos. Então espera-se de fato que haja essa conjunção de redução da taxa de juros com o alcance da meta da inflação. Com relação ao impacto do Brexit, de fato, ele foi um impacto não só na moral, né, do povo do Reino Unido, né, de uma boa parte, num percentual significativo, né, a gente tem de lembrar que o Brexit, ele por uma margem muito reduzida, né, ele foi vencedor, né, então a saída do Reino Unido da União Europeia, então houve um impacto moral e houve um impacto, obviamente, em termos da economia, né, da região, né, então eu mencionei a própria questão dos alimentos, né, os alimentos eles subiram consideravelmente, né, no período aí depois da saída do Brexit, então em torno de 2 anos depois da saída do Brexit, o aumento dos valores dos alimentos foi muito significativo, e isso impacta necessariamente a população que tem a pior condição, né, de vida dentro da região, né? Então, de fato, foi um momento difícil, né, para a população. Isso se reflete hoje, né, quando nas sondagens, né, com relação à perspectiva, né, a desilusão com o Brexit, né, que tem aumentado, né, consideravelmente nas últimas pesquisas. E isso também é resultado de um impacto dentro da economia do Reino Unido, né? Inclusive, há estudos que mostram, né, que os valores dos investimentos feitos dentro do Reino Unido, ele ficou muito aquém do que seria se o Reino Unido tivesse permanecido membro da União Europeia.
Como o senhor disse, há estudos, há pesquisas, né, que dizem que eles se arrependeram amargamente de ter saído do Brexit. Mas e esse apoio à Ucrânia? Os ingleses também podem estar arrependidos, podem achar que a economia, que já não dava nos seus melhores dias, se arrebentou de vez por conta desse apoio?
Na verdade, é uma conjunção, né, de elementos, né? Existe uma guerra acontecendo, né, uma guerra que muitos achavam que rapidamente seria finalizada ou que cessaria, né, mas os efeitos não cessaram, permanecem, né, muito vivos, atingem, obviamente, principalmente os países na União Europeia e atingem o Reino Unido. Então, de fato, a crise, né, dentro da Ucrânia, e aí soma-se também outras questões geopolíticas, né, questão envolvendo Israel, Hamas, questões políticas, né, e tudo isso são elementos que trazem instabilidade. E o povo realmente prefere a estabilidade, tanto em termos políticos quanto normalmente em termos políticos e sobretudo em termos econômicos, né, para poder se programar e fazer levar o seu dia a dia, digamos assim, né, e isso não tem acontecido nos últimos anos, desde o Brexit, né, então o Reino Unido tem passado por essas transformações, uma readequação com relação a uma vida diferente, né, depois da saída da União Europeia. Após a saída, né, houve uma série de ainda protestos, exigências, né, para que o Reino Unido ainda pudesse retornar à União Europeia, enfim, como mencionei, há um acompanhamento aí por meio de pesquisas, né, há um arrependimento, né, por parte dos britânicos, e há de fato esse arrependimento, né. Então hoje se utilizaram uma palavra muito interessante em inglês, né, porque tem o Brexit, né, que é de saída, e o Brexit, né, que é de regret, né, de estar arrependido, né. Então esse regret aí tá ganhando muita força dentro do Reino Unido, mas nada que faça, de fato, da gente aventar uma possibilidade de retorno, né, do Reino Unido para a União Europeia, né? Existe todo um processo de alargamento que está em curso, que prevê o ingresso de outros países, né, na região da União Europeia, e há, a União Europeia hoje é diferente, né, da União Europeia no momento em que o Reino Unido acabou saindo dela.
Falar em sair e ficar no Reino Unido, professor, a Escócia tinha manifestado o desejo de ficar na União Europeia. A Escócia, se por acaso fosse separada do Reino Unido, hoje ela estaria muito bem, obrigado pela economia dela. Só acredita que voltem à tona esses processos de separação?
O caso da Escócia é bastante interessante, né? Ele foi feito um referendo em setembro de 2014, né? E também por uma margem pequena, né, de 55% que votou não uma independência, né, e em comparação com 45,5%, né, que votaram sim. Isso aconteceu então há exatamente 10 anos, né? E naquele momento havia uma campanha realmente bastante otimista, né, que eles conseguiriam a independência. Naquele momento, né, o então primeiro-ministro do Reino Unido, que era o David Cameron, ele permitiu, concedeu ao parlamento escocês essa autorização para realizar o referendo de independência, né? Na época, então, outros, né, políticos no Reino Unido fizeram uma campanha pelo não, inclusive na época era o Gordon Brown, né, o Cameron, né, e de fato eles acabaram não conseguindo a independência. Agora, não há, né, uma intenção, isso claramente, né, por parte do Reino Unido, de conceder essa uma nova autorização para o parlamento para realizar um novo referendo, né? Então, e um ponto que é importante, que é nas últimas pesquisas, a gente sabe que isso vai se alterna, né, ao longo do tempo, mas as últimas pesquisas dentro da Escócia, elas trazem uma intenção de permanência, né? A maior parte das pessoas consultadas indicam uma maior intenção de permanecer dentro do Reino Unido. Então não há mais aquela, uma intenção talvez muito mais palpável de uma independência, né? Então, por exemplo, em setembro do ano passado foi refeita uma consulta à população, né? E aí 53% dos adultos disseram que não apoiariam a independência da Escócia do Reino Unido. Então, como eu disse, né, esses percentuais, eles variam ao longo do tempo, né? Isso aí, um exemplo muito claro disso foi exatamente o Brexit, né? O Brexit, ele, nas sondagens feitas ao longo de anos, a permanência na União Europeia normalmente ganhava, né, em todas as sondagens, né? E aí foi num momento realmente chave, né, bem peculiar, em que a maioria da população, né, consultada, de fato, apoiou a saída da União Europeia.
Agora, o tema da unificação das Irlandas, como é que seria isso? Porque uma das Irlandas é parte da comunidade europeia, a outra não.
Isso é uma temática que ganhou muita força, né, agora mais recentemente, né? Existe um partido chamado Sinn Féin, que atua tanto na Irlanda do Norte quanto na Irlanda, né, na região da Irlanda. E eles conseguiram agora ter um primeiro-ministro na Irlanda do Norte que é amplamente favorável a esse processo de unificação. E ela, inclusive, declarou, né, abertamente, né, a intenção, né, de fazer uma consulta, né, a população, né, um referendo para passar por esse processo de unificação. O que ocorre é que, mais uma vez, existe uma necessidade de uma autorização por parte do Reino Unido, né? Essa questão da união que existe hoje, né, a Irlanda do Norte e o Reino Unido, ela está dentro de um como se tivesse um status constitucional. Então, isso é uma questão muito problemática para que o Reino Unido possa aprovar algum tipo de votação. Existe essa intenção por parte, sobretudo, de representantes desse partido que eu comentei, né, o Sinn Féin, de levar isso à frente, né? A primeira-ministra sinalizou de tentar fazer esse referendo num prazo de 10 anos, aí colocou um tempo um pouco maior para poder isso ser discutido, né? Mas, de fato, trouxe esse debate aí, trouxe à tona essas conversas sobre essa perspectiva da reunificação. Internamente, né, fazendo mais uma vez, pensando na consulta, né, as pessoas interessadas, né, existe de fato uma percepção super positiva dentro da Irlanda para essa unificação. A Irlanda do Norte um pouco menor, né, essa predisposição, mas também disposta, né, a avançar pela reunificação. O que é interessante é que a gente pode até fazer um paralelo, né, com relação ao que aconteceu com relação ao Brexit, né, e agora com relação a essa consulta às pessoas na Irlanda do Norte, especificamente, é que normalmente as pessoas mais jovens, elas são favoráveis, no caso na Irlanda, da questão da reunificação Irlanda do Norte e Irlanda, elas são mais favoráveis, têm uma tendência a apoiarem a reunificação, assim como as pessoas mais jovens, elas eram favoráveis à permanência no Brexit, né, e aí obviamente com o avanço da demográfico, né, da natalidade, né, mais pessoas mais jovens chegando à idade de poder opinar, e isso se reflete inclusive na percepção das pessoas com relação ao Brexit, que realmente ele foi uma escolha errada, né? Mas, enfim, voltando à questão da Irlanda do Norte, essa reunificação é uma temática que voltou à tona aí agora, né, por conta dessa eleição da primeira-ministra, mas eu acredito ainda que seja muito prematuro a gente imaginar esse processo de unificação.
Aliás, dentro dessa questão de Irlanda, Escócia, um tema que foi debatido durante esse tempo de vacas magras do Reino Unido foi a questão da monarquia. Rainha Elizabeth se foi e aí começaram a ser novamente discutidos a necessidade de se manter uma monarquia no Reino Unido. O senhor acredita que esse tema também ele vá adiante?
Olha, eu acredito que sempre há, né, uma consulta, né, frequente, né? A Inglaterra faz muitas essas consultas na opinião pública, né, e numa consulta relativamente frequente, recente, após o falecimento da rainha, o percentual de pessoas que apoiam, né, a monarquia, né, e a realeza, ela permaneceu inalterada, né? Então ficou em torno aí de 60% das pessoas, né? E isso mostra que não houve um impacto muito grande à saída da rainha. O que eu entendo, né, e havia de fato entre algumas pessoas uma esperada queda na popularidade da família real por conta do próprio atuação da rainha, né, muito carismática, né, a Rainha Elizabeth. Agora, um ponto que eu acho que acabou trazendo uma certa tranquilidade para a própria família real, entre aspas, né, foi a questão do tanto o Charles como a Kate, né, estarem com, né, problemas de saúde, né, tendo manifestado que são problemas de saúde. Isso naturalmente passa, né, a opinião pública, né, se condolece, né, e se mostra a favor, né, dessas pessoas, né, tem um sentimento, né, de compaixão, e isso acaba auxiliando em grande medida essa percepção de que a gente não percebe uma queda na popularidade da família real, seja após a morte da Elizabeth, seja agora com os momentos difíceis aí que parte da família real está passando.
Professor, uma última pergunta. A gente sabe que o Reino Unido é subserviente aos interesses americanos. A gente ouve sempre o presidente da França, Emmanuel Macron, com medo da Rússia, alardeando aí aos quatro ventos. E se a Rússia nos invadir? Mas o Reino Unido, a gente não ouve o Rishi Sunak manifestar essa preocupação. Por quê?
Por um lado, assim, acho que você mencionou, tocou bem na questão da França, né? A França, ela talvez esteja um pouquinho fora da curva, né? Porque o Macron é o principal a pessoa que traz a maior afronta, digamos assim, ao presidente Putin em termos de palavras, né, de manifestações, né? Ele se manifestou aí favorável, inclusive, a encaminhamento de tropas terrestres para a região do conflito, né? Isso aí nem mesmo os seus parceiros dentro da União Europeia apoiaram. E aí a gente tem, no caso, o Reino Unido, né, e a Inglaterra, que, de fato, fisicamente não estão dentro do continente, né, então não fazem, né, fronteira, ainda que outros países europeus não façam também, mas não estão tão próximos assim à Rússia, né, estão tão fora aí na ilha, né, e não vêm com essa mesma, né, com essa mesma, talvez não tragam em palavras o que o Macron, né, e aí especificamente o Macron traz, né. Os outros líderes europeus são mais comedidos com relação às palavras, diferentemente do Macron. Por outro lado, os Estados Unidos, eles se manifestaram sempre contra, né, a política russa, né, para o que aconteceu dentro da Ucrânia, e eles são, ainda que um seja colônia do outro, né, ex-colônia do outro, né, eles são parceiros históricos, né, e então são ambas democracias importantes, né, eles se auxiliaram na Segunda Guerra Mundial de uma forma muito, muito intensa, né, ainda que a União Soviética também estivesse do lado também deles, mas enfim, há esse histórico de compartilhamento de experiências em conflitos, e o que a gente pode inclusive remeter a uma questão interessante, que é a gente tem lá dentro das relações internacionais uma teoria chamada Teoria da Paz Democrática, né, que diz que países democráticos nunca, jamais na história, né, verificando a história toda, entraram em conflito um contra o outro. Então, a gente imagina que as boas relações entre Estados Unidos e Inglaterra permanecerão. É óbvio que existe, né, como em qualquer momento histórico, né, políticos diversos, né, que aí um político de repente mais à direita, um outro mais à esquerda, um outro mais que tem uma campanha, né, uma visão ideológica para um lado ou para outro lado, mas o que a gente imagina é sempre os Estados Unidos e a Inglaterra compartilhando interesses e muito próximas, mesmo na atuação referente à segurança.
Tá certo, a gente teve o prazer novamente de receber aqui no Mundioca o professor Ricardo Caicchiolo, professor de Relações Internacionais do IBMEC de Brasília. Professor, as portas aqui estão sempre abertas para o senhor já sabe disso, né? Espero contar com o senhor breve, muito breve.
Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço para todos.
Um abraço, professor. Muito obrigada.
De nada.
Agora a questão é tempo saber se a economia britânica vai se recuperar realmente ou ela vai ficar ainda dando aqueles...
patinando, né?
Tropeções aqui e ali. Vamos ver o que, que a Inglaterra... Quando eu chamo Inglaterra, né? Que a gente tenta sempre falar que Reino Unido é sinônimo de Inglaterra quando não é, né? Inglaterra faz parte do Reino Unido. Reino Unido tem ainda a Escócia, tem a Irlanda, tem o país de Gales, ou seja, é um bloco, né, que vive naquela ilha lá, separadinha, como a gente lembra, né? Pra quem já jogou War, né? Volto a falar
e
do War, né?
Pra quem gosta de geografia também,
pra quem
também,
gosta,
né,
de geografia.
Gosta do mapa.
Ou seja, já imaginou esse desmembramento do Reino Unido? Você já imaginou isso?
Eu já imaginei, Marcelo. Eu acho que não é jogo pra Escócia sair do Reino Unido. Embora você tenha falado aí que a economia da Escócia...
Vai muito bem,
vai,
obrigado,
de vento em popa, não sei não. Até a Liz Truss, aquela primeira-ministra que ficou pouquíssimo tempo no cargo, fizeram até uma brincadeira que ela ia durar menos no cargo do que um pé de alface, não sei se você lembra. Ela chegou a debochar da Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, quando falou em separatismo. Esse é um papo que está rolando, olha, desde que eu me conheço por gente, não sei se um dia acontecerá.
Uma outra pergunta que a gente já tocou no assunto agora com o nosso primeiro convidado é: e se voltar para a União Europeia? Como é que fica? Melhora? Não muda nada? Como é que vai ficar?
É, foi um divórcio dolorido, amargo, caro, como todo divórcio, e eu acho que eles querem voltar para esse.
Voltar para... E é, eu acho que nesse momento a União Europeia também receberia o Reino Unido de braços abertos.
É, não sei, mas que seria jogo, como se diz por aí, para o Reino Unido voltar para a União Europeia, eu acho que isso sim, fazendo a minha análise aqui de jornalista, não analista de geopolítica, vamos chamar então alguém que é um analista de verdade.
A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca o professor José Renato Ferraz da Silveira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Obrigado, agradeço pelo convite.
Professor, a gente ouve que o Reino Unido está em recessão, inflação alta, inflação sobe, inflação cai. Qual é a real situação econômica do Reino Unido? Fala pra gente.
Perfeito. Eu gosto de uma frase que eu li faz pouco tempo, que diz o seguinte, no campo das relações internacionais, que nós vivemos num mundo de certezas prévias e de simplificações corriqueiras. Evidentemente que o Reino Unido está vivendo uma crise. E eu gosto muito também daquela frase do Gramsci, quando ele define a palavra crise, né? Que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não consegue nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Bom, o que nós podemos constatar em relação à economia britânica, desde o final da pandemia e a guerra da Ucrânia, a recuperação da economia tem sido muito lenta. Nós podemos notar que no ano de 2023, praticamente o Reino Unido passou por uma recessão técnica, né? Há dados, por exemplo, de que houve contração de 0,3% no quarto trimestre. E o PIB praticamente encolheu 0,1% entre julho e setembro. Um dado que também é bastante curioso, Melina, é que o crescimento do PIB britânico foi inferior até mesmo da Rússia. A Rússia que está envolvida diretamente nessa guerra com a Ucrânia.
Agora, devido a uma escassez aguda de mão de obra, professor, o Reino Unido vem enfrentando uma crise preocupante para preencher vagas de trabalho. Ele está fazendo o caminho contrário de várias nações europeias de não querer imigrantes?
Sim, a saída do Brexit foi muito prejudicial, principalmente para esses trabalhos temporários, né? É interessante que quando tinha o Reino Unido estava na União Europeia, né, os trabalhadores de outros países da região podiam ir e vir sem restrições, né, por conta da regra da circulação de pessoas do bloco. O que aconteceu com a saída do Reino Unido da União Europeia? Esses trabalhadores, principalmente os trabalhadores agrícolas temporários, só podem permanecer 6 meses, principalmente na Inglaterra. Eu queria até chamar a atenção de um aspecto que teve grande impacto nesses últimos anos no Reino Unido, que é em relação à inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos praticamente aproximou-se de 20%, 17% para ser mais exato. Olha isso, como que prejudicou a mesa, né, do trabalhador britânico, né? Falta alface, né? Falta coisas, por exemplo, que no Brasil a gente tem muita fartura, né? Por exemplo, pepino, tomate, framboesa. Então, isso teve um grande impacto negativo na economia britânica, principalmente para os trabalhadores, né? Uma inflação que se aproximou no ano passado de 10%, praticamente comeu o salário do trabalhador britânico, não?
Professor, queria emendar nessa pergunta que o meu colega fez aí sobre os imigrantes. Precisar, eles até podem precisar dos imigrantes, mas querer acho difícil. Queria que o senhor recomendasse aquela questão do Reino Unido querer enviar os refugiados, imigrantes ilegais, lá para Ruanda.
Esse é um dado também bastante negativo e que se acentuou, né? Praticamente o Partido Conservador já está 10 anos no poder, né? O último primeiro-ministro do Partido Trabalhista, ele foi o Gordon Brown, né? Que foi lá antes de 2010, depois que assumiu o Partido Republicano, Partido Conservador, eles estão praticamente há 10 anos, né? Lembrando, por exemplo, tivemos a Theresa May, tivemos o Boris Johnson, tivemos a Liz Truss, que governou praticamente somente seis semanas, né? Foi o mais curto período de um primeiro-ministro.
Durou menos que uma alface, né?
Com certeza. E essa prática foi um dos motivadores, né, para o Brexit, né? Porque, na verdade, o governo já tinha sinalizado algo nesse sentido. E até eu lembro, né, que o David Cameron, quando ele aprovou o referendo, e o referendo foi negativo, e ele praticamente foi obrigado a renunciar, essa questão da imigração teve um peso bastante negativo para uma parcela boa, né, da opinião pública britânica e que, de fato, ocasionou essa saída do Reino Unido também da União Europeia. Esse foi um dos fatores motivadores, né? E você vê que agora está tendo um peso bastante acentuado na economia. Não tem trabalhadores agrícolas. Está faltando alimentos. Até eu lembro que a guerra entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, a questão dos fertilizantes, né? O preço dos fertilizantes aumentou demais. E a falta de trabalhadores, então, temporários. Então, todos esses alimentos que eu acabei de citar estão faltando na mesa do trabalhador britânico, né?
Professor, eu lembro que quando o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, era quase uma luta de gerações, onde os mais velhos queriam que a Inglaterra, o Reino Unido, saísse do bloco e os mais jovens eram a favor da permanência. Depois eles parecem que sentiram que não fizeram um negócio tão legal assim. O senhor acha que caberia uma volta à União Europeia pelo Reino Unido? E isso se daria de forma fácil?
Eu acho que não se daria de uma forma fácil. Se houver a possibilidade do Partido Trabalhista vencer as eleições nesse segundo semestre, retornando ao poder, é possível que eles promovam esse debate, né? Um outro ponto que eu acho importante destacar, que até os nacionalistas escoceses praticamente queriam um referendo agora para esse ano de 2024 e foi vetado, né, pela Suprema Corte do Reino Unido, os nacionalistas escoceses dizem o seguinte: queremos sair, queremos ter a nossa independência porque queríamos fazer parte da União Europeia. E no entendimento dos nacionalistas escoceses, a saída do Reino Unido, faria novamente essa aproximação da Escócia com a União Europeia. Então, veja, a população mais jovem, eu acompanhei de fato, produzi alguns artigos a respeito desse assunto, da saída do Reino Unido da União Europeia, e até fiz um estudo histórico, né, que sempre o Reino Unido nunca foi tão cordial, nunca foi tão respeitoso em relação à promoção da União Europeia. Ela nunca tentou, como a própria Alemanha e a própria França, liderar o bloco, né? E então sempre teve uma conduta um pouco distante, de um certo pragmatismo, de um certo distanciamento em relação à União Europeia. Até o próprio Boris Johnson, quando foi primeiro-ministro, ele ficou muito satisfeito da saída do Reino Unido da União Europeia. Eu acho que muito do que está acontecendo hoje, do ponto de vista socioeconômico, é muito em virtude dessa saída que foi um tanto temerária, né?
Professor, ainda falando sobre a Escócia, querer sair do Reino Unido, isso é um delírio, porque não tem muito tempo, eu lembro que a Liz Truss, se não me engano, debochou da Nicola Sturgeon quando ela falou a respeito desse referendo. Em que pé está essa situação da Escócia?
O que nós tivemos de novidade nesses últimos anos, né? O governo nacionalista escocês, né, queria novamente um referendo agora em 2024, porque houve um referendo há 10 anos atrás, em 2014. Houve essa consulta pública, né? Naquele resultado foi até bastante satisfatório para não separação. Foram 55% para se manter fazendo parte do Reino Unido, 45% pró-independência. Agora o governo nacionalista escocês insistiu que houvesse esse referendo novamente. Mas o que foi interessante é a jogada do governo britânico, né? Disseram o seguinte: a Suprema Corte do Reino Unido afirma que o Parlamento Autônomo da Escócia não tem competência constitucional para aprovar uma base legal que permita convocar um novo referendo. Então, veja, houve então um aspecto, tratar de uma questão jurídica para tentar inviabilizar, impossibilitar esse separatismo escocês. E o que é interessante, Melina e Marcelo, é que os separatistas escoceses argumentam isso que acabei de falar, né? Nós queremos fazer parte da União Europeia, o Reino Unido não quer, tudo bem, mas nós, governo da Escócia, a população da Escócia, queremos fazer parte da União Europeia. E é interessante quando vocês veem os dados em relação à votação, né, em relação à saída da União Europeia, de fato, os escoceses votaram contrários, foram contrários, né, à saída da União Europeia. O Marcelo destacou a relação da população jovem, também um outro ponto, a população jovem era muito a favor da permanência na União Europeia. E como você disse, né, Marcelo, é um confronto de gerações. É muito interessante quando a gente pensa numa outra perspectiva, Marcelo, menino, para quem está nos ouvindo, essa questão também das democracias liberais que estão passando por essa crise, né, de representatividade, porque hoje nós temos uma democracia, além da democracia representativa, uma democracia de opinião. A gente pode observar, não só no Brasil, bem como em outros países, como há tanta discussão nas redes sociais e como isso tem se ampliado a polarização dentro dos nossos países, né? Vamos acompanhar esse ano as eleições dos Estados Unidos. Tivemos agora há pouco tempo as eleições do Brasil, que já foi uma eleição extremamente polarizada, e soma-se a isso, Marcelo e Melina, novamente a ascensão, né, da extrema-direita praticamente em todo o mundo, não?
Professor Zé Renato, eu estava pesquisando para fazer esse programa aqui. Se a Escócia já fosse independente, ela estaria muito bem, porque ao contrário do Reino Unido, a Escócia, esses últimos tempos, ela teve uma economia pujante, né?
De fato, o crescimento escocês está extremamente satisfatório. Eu não me recordo agora, Marcelo, não vou ser preciso na informação em relação ao crescimento, não tenho esse dado aqui preciso, mas de fato, tanto a Escócia quanto a Irlanda, né, que não faz parte do Reino Unido, tiveram também um crescimento bastante expressivo em termos europeus. E, paralelamente, o Reino Unido não, né? Como no ano passado eu disse, o FMI, por exemplo, fez projeção do crescimento praticamente zero do Reino Unido. Diferentemente, por exemplo, se nós fôssemos separar a Escócia do Reino Unido, teve um crescimento bastante expressivo, né? Então veja que as grandes economias mundiais, como o próprio exemplo da economia britânica, não teve um crescimento tão satisfatório. E volto a repetir e reiterar, bastante inferior à própria Rússia, que está passando por várias sanções financeiras, sanções econômicas, né, praticamente do mundo ocidental, né? Então esse é um ponto bastante importante para se refletir.
Professor, o presidente Vladimir Putin disse que não descarta a possibilidade de Estados Unidos e Reino Unido terem participado daquele atentado em Moscou. O Reino Unido já se pronunciou a respeito. O senhor acha que isso pode ser possível?
Não, é totalmente fora de cogitação, né? Praticamente quem assumiu os atentados terroristas, se é isso que você está se referindo, Melina, foram o ISIS, né? E eles já assumiram isso, deixaram isso muito claro, até... Volto a destacar que no início, quando iniciou, né, esses atentados terroristas por lá, em Moscou, o próprio Putin insinuou que havia ligação com o próprio governo ucraniano, né? E me recordo também daquela figura política russa de grande expressão, de grande relevância, né, que já foi também presidente, o Medvedev. Ele também disse que se a Ucrânia tivesse alguma relação com esses atentados terroristas, ele sempre tem uma expressão muito forte, né, ele sempre utiliza expressões muito fortes, Zelensky e as demais lideranças seriam assassinadas, né? De fato, né, o que eu até gostaria de fazer um breve comentário a respeito da guerra Ucrânia e Rússia, né? Ela está longe do desfecho, né? Está muito imprevisível o que vai acontecer em relação a esse conflito, né? E ainda isso, né, é importante destacar a respeito também das várias ameaças do presidente Putin em relação à possibilidade de uso de artefatos nucleares, né? Se caso houver, né, envolvimento dos Estados Unidos, principalmente da França, principalmente de todos os países da OTAN, né?
Agora, professor, o senhor imagina algum dia o Reino Unido não está alinhado com os Estados Unidos como estão? Eu lembro do cantor já falecido George Michael, ele reclamava muito, ele britânico, ele reclamava muito na época, que ele falava assim, a subserviência do Reino Unido diante dos Estados Unidos é uma coisa que incomoda, e quem é britânico de verdade deveria se rebelar contra isso. Você acredita que um dia a gente vai ver o Reino Unido votando diferente do que os Estados Unidos gostariam?
É possível ver esse cenário, podemos projetar esse cenário imaginando que no final desse ano, tanto nas eleições britânicas quanto também nas eleições norte-americanas, o retorno de Trump e a vitória do Partido Trabalhista Britânico, né? Até é interessante citar, Marcelo, que já fazendo algumas pesquisas de opinião, já está sendo feito pesquisas de opinião, a população britânica parece que está engajada a eleger novamente, a retornar o Partido Trabalhista ao poder, que eles acreditam que essas questões econômicas o Partido Trabalhista saberá trabalhar muito melhor que o Partido Conservador. Então, nessa projeção do cenário, nós poderíamos pensar da seguinte forma: o retorno de Trump ao governo norte-americano e a vitória, talvez, do Partido Trabalhista no Reino Unido, possibilitaria, talvez, um certo afastamento. Eu descarto vamos dizer assim, a falta de não alinhamento, mas seria, talvez, um alinhamento pragmático, não um alinhamento como tem sido nos últimos anos, praticamente automático, né? Eu gosto de trabalhar muito nessa perspectiva, Marcelo e Melina. É, alinhamento automático e alinhamento pragmático. Houveram um pragmatismo em certas decisões e não serem, por exemplo, pontos comuns entre os dois governos. Isso é possível que venha a acontecer. Mas, é claro, a Carta do Atlântico lá da Segunda Guerra Mundial parece que não se alterou ao longo do tempo, né? Então, aquele encontro entre Franklin Delano Roosevelt e Churchill, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, essa aproximação entre britânicos e americanos praticamente foi sendo construída ao longo de todos esses anos do século XX e até hoje no século XXI, né? O próprio Tony Blair foi um grande alinhado, foi muito alinhado ao governo Bush, né? Quando ele governou os Estados Unidos, né? E até havia um clipe, me recordo de um clipe que mostrava o Tony Blair como um cachorrinho do Bush, né? Fazendo tudo que o Bush pedia e desejava, não?
Inclusive apoiar a invasão ao Iraque, né?
Com certeza, legitimando o ataque, né, a invasão, a intervenção no Iraque, tudo que os Estados Unidos promoveu naquela guerra ao terror, né, depois do 11 de setembro. Eu até me recordo, compartilho com você, Marcelo e Melina, o livro do Fernando Henrique Cardoso, A Arte da Política. Bem no início do livro, ele diz o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso, que ele teve um encontro em janeiro de 2001 com o Tony Blair e com o Bush, e que o Tony Blair virou para ele e disse o seguinte: olha, eu estou muito preocupado com o Iraque, porque eu acho que o Iraque tem armas químicas, o Iraque está construindo armas nucleares e que nós temos que atacar o mais rapidamente o Iraque. Eu estou me referindo, então, pessoal, a janeiro de 2001. Nós vamos ter só o atentado lá em setembro de 2001. Veja que é nada de graça esse discurso, essa retórica que foi se acentuando depois do 11 de setembro foi mais um ato para legitimar a invasão, a intervenção naquela região, né? E que gerou todo esse caos no Oriente Médio, tanto em relação ao próprio Iraque, a ascensão do Irã e todos esses grupos terroristas começaram a surgir até então, né?
Ainda falando sobre o Reino Unido e o conflito na Ucrânia, claro, o Reino Unido não investiu 70 bilhões de dólares que os Estados Unidos colocaram, mas entrou com uma parte. Essa parte que o Reino Unido deu a fundo perdido, né, para a guerra na Ucrânia, isso ajudou a arrebentar com a economia do Reino Unido?
Em certa medida, sim. Mas a economia britânica já estava em frangalhos desde a pandemia e principalmente no início da guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Até antes da própria morte da Rainha Elizabeth, o país já estava passando por uma grande crise econômica. Tanto que, como eu disse agora há pouco, né, a recuperação da economia está sendo muito lenta. Muito lenta. Eu chamo atenção que no ano passado nós tínhamos uma recessão técnica, tínhamos uma inflação acima de 10%, nós tínhamos uma inflação de alimentos acima dos 17%, essa falta de alimentos também, falta de alimentos nas prateleiras dos supermercados. Olha o que aconteceu, muitos supermercados no Reino Unido começaram a fazer racionamento de ovos. Vejam como que é um quadro crítico da economia britânica e que, de fato, agora o próprio primeiro-ministro Rishi Sunak, ele teve um certo alívio nesse início desse ano de 2024, Melina, porque o que aconteceu no início desse ano? A economia voltou a crescer depois dessa recessão técnica, mas nós não podemos dizer que seguramente esse quadro vai se manter até o final do ano. É muito cedo ainda para dizer se a economia saiu da recessão. Mas foi um alívio por parte dele, né? Porque terá essa eleição muito dura no final desse ano de 2024, né? Eu acho que esse aspecto é importante frisar. E até trazendo aqui um número importante. Houve um crescimento do PIB, não é tão expressivo, é somente 0,2% em janeiro, mas que foi impulsionado, por exemplo, pela recuperação no varejo e a construção de casas. Um detalhe, Marcelo, menina, desculpa, uma questão que queria chamar a atenção. O preço das casas, a população britânica não está conseguindo comprar imóveis. O preço dos imóveis está altíssimo. Então, o que está levando a fazer o aluguel de casas, né? Aluguel de apartamentos, aluguel de imóveis. E isso prejudica, de fato, porque gera mais demanda por aluguel. Aumenta o preço também desses aluguéis. Então, veja que é uma situação extremamente desconfortável para a população britânica, né? E um outro dado que eu acho importante também destacar, que o banco inglês, durante essa crise, tanto em relação à pandemia, à guerra entre Ucrânia e Rússia, foi muito agressivo na questão do aumento de juros, né? Então, por exemplo, enquanto os outros governos fizeram um aumento de juros gradativo, praticamente nas 9 decisões do banco inglês, houve aumentos expressivos, né? Então, a taxa foi elevada 10 vezes seguida. Então, esse é um ponto também muito importante. Então, vamos somar: inflação dos alimentos, inflação no preço dos imóveis, inflação em relação ao preço do aluguel dos imóveis, né? Falta de alimentos nas prateleiras. Veja, é uma grande crise econômica, E até tem alguns analistas britânicos que dizem que esse cenário desolador é muito parecido com o contexto inglês do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial.
O Sunak, ele estava comemorando ontem que, depois de muito tempo, eles conseguiram abaixar a inflação a menos de 4%. Eles estão em 3,6%. O senhor falou em questão de monarquia. O senhor acha que, das mudanças que estão acontecendo no Reino Unido, uma delas pode ser o fim da manutenção do pagamento de taxas e impostos para manutenção da monarquia?
Essa discussão ela é sempre recorrente, né? Até eu acho interessante fazer aqui uma alusão à questão da mitologia. Parece que o falecimento, né, a morte da Rainha Elizabeth II abriu uma caixa de Pandora, não? Porque velhas cicatrizes do Império Britânico voltaram a assombrar, né? A questão do próprio rei Carlos III, agora com esse câncer, a princesa também com câncer, esse debate que pode voltar a ganhar força, ganhar relevância. Até me lembro, quando o Tony Blair era o primeiro-ministro, ele também era bastante crítico em relação à questão da coroa britânica. Mas é claro, eu que sou um estudioso dos britânicos, há praticamente 20 anos, estudei a dinastia Plantagenet, a dinastia York, Lancaster, Tudor e Stuart, e agora a atual dinastia Windsor, né, com o rei Carlos III, e até chama atenção, Marcelo Melina, o nome é até bastante crítico, o Carlos III, né? Se vocês se lembrarem, o Carlos I foi decapitado e o Carlos II foi deposto, né?
É, pode ser.
Não,
né?
Não é um nome muito interessante, né?
As notícias não são avissareiras, né, para ele.
De fato. E até engraçado, né? Se me permitirem essa morbidez, né? Esse humor um tanto que sombrio. Mal assumiu o poder e praticamente agora surgiu essa doença. E ele, como é um ecologista, né? Disse que não quer fazer tratamento com quimioterapia, tratamentos científicos, que quer só com base com frutas, alimentos, bom, enfim, produtos alternativos, né? E eu li até uma reportagem esses dias que ele disse o seguinte, que está um pouco descontente de como que o corpo dele, o organismo dele está reagindo ao câncer, né? Ele está bastante assim, infeliz, né, com esse câncer, e ele não está sendo tão bem tratado, né, com o procedimento que ele tem adotado. Mas é um debate que sempre volta, que sempre retorna. Mas como eu acabei de dizer, sou um estudioso dos britânicos, a tradição é algo muito valoroso para eles. Perceba, essa questão da relação entre Inglaterra e Escócia, que forma o Reino Unido, já existe há mais de 300 anos. A monarquia entre os ingleses já existe há muito tempo. Então é algo assim que é um debate que volta, né, para a opinião pública a fazê-lo, né? Mas acho assim, sim, nesse prazo de 10, 15, 25 anos, eu vejo como quase o debate pode retornar, com certeza, para a opinião pública. Mas eu acho que não vão inviabilizar, né, a questão da coroa britânica, não.
E a questão do apoio ao Reino Unido a Israel? Irlanda já declarou, aliás, acabei de ler essa notícia agora, que está condenando Israel. Na notícia, cita a respeito daquela denúncia que a África do Sul fez no Tribunal de Haia. Gostaria que o senhor comentasse isso, se Escócia e Irlanda, qual o lado que elas tomam?
Eles têm adotado, de fato, um discurso mais crítico em relação à conduta de Israel. E se a gente for observar nessas últimas semanas, talvez nesse último mês, praticamente praticamente boa parte dos países da comunidade internacional já estão condenando esses atos que praticamente são excessos por parte de Israel, por parte do governo de Netanyahu. A gente tem que chamar a atenção também dos Estados Unidos, né, que sempre teve um alinhamento automático a Israel, e Biden tem deixado muito claro que a conduta dos exércitos de Israel, do próprio Netanyahu, ele tem sido bastante contrário, né? A gente pode acompanhar na semana passada que os Estados Unidos propôs algo na ONU, foi vetado pela China e pela Rússia, e agora aconteceu algo histórico, né? Os Estados Unidos se absteve e foi aprovado, né, esse cessar-fogo para que Israel interrompesse os ataques, né? E não sei se Israel vai cumprir o que foi pedido pela ONU. E o que eu tenho notado, Melina, que há um certo afastamento de países que sempre tiveram um alinhamento a Israel, e dá para notar que o Biden está muito preocupado com essa questão, porque, de fato, esse tema vai ser um tema batido também nas eleições presidenciais norte-americanas, né? Donald Trump tem um posicionamento totalmente contrário ao Biden. Eu que tenho também dado algumas entrevistas em relação a esse futuro, essa projeção do cenário político norte-americano, o Trump é evidentemente um dos calcanhares, o calcanhar de Aquiles do Biden em relação a sua política externa, sua política internacional. E eu acho que Trump vai, de fato, mergulhar as críticas, principalmente nesse sentido, né? Dizendo que então Biden é fraco, Biden está caquético, Biden não sabe lidar com essas grandes questões internacionais. E um ponto que é importante, um retorno de Trump, como que ficará a guerra entre Ucrânia e Rússia também? Trump já sinalizou que vai, de fato, diminuir os recursos, ou talvez evitar recursos para a Ucrânia, né? E se a gente for pensar a fundo, a Ucrânia só se manteve na guerra em virtude dos investimentos dos Estados Unidos e dos próprios países da OTAN. Esse cenário de 2024 promete muito, Marcelo e Melina.
Exatamente. Minha colega lembrou uma coisa aqui que eu queria perguntar para o senhor. Recentemente, o primeiro-ministro irlandês, o Leo Varadkar, né, surpreendeu pedir demissão do cargo menos de 2 anos depois de ter assumido, alegando problemas pessoais e políticos. Enquanto isso, na própria Irlanda, o tema unificação das Irlandas voltou a ser debatido. O senhor acha que essa é uma possibilidade viável?
É interessante, né? Eu acho que 2 dias, se não estiver enganado, Marcelo, me corrija se eu estiver enganado, foi nomeado Simon Harris, né? O novo líder do partido governista, né? E é 37 anos, muito novo, já foi ministro da Educação Superior, já foi ministro da Saúde, se destacou até, né, como ministro da Saúde durante o período da pandemia, foi uma das figuras de destaque na Irlanda no tratamento contra a Covid-19. Foi, então, agora se tornou, né, primeiro-ministro, e o Harris vai ter um dos grandes desafios nessa questão. Que, novamente, um dos partidos que apoia o seu governo é o partido que é nacionalista, que quer, novamente, essa discussão volte à tona, volte ao centro da opinião pública, que é a questão da unificação das Irlandas. É muito delicado, né? Eu comecei a ter uma frase, né, que o mundo hoje das relações internacionais vive de simplificações corriqueiras. É um cenário muito complexo. Ao longo do século XX, a gente pode constatar, acompanhar esse processo, todos os confrontos que houve também entre a Irlanda do Norte e a própria Irlanda, né? E a gente pode perceber também como que o grupo irlandês que queria, reivindicava essa unificação, lutou tantos anos quanto o próprio governo britânico, né? Promovendo vários atentados terroristas. E, de fato, eles chegaram à seguinte conclusão: pela via armada a gente não vai conseguir essa unificação. Qual foi a constatação? Ah, vamos tentar pela via política, via referendo, via plebiscito, então através de outros mecanismos que não o mecanismo da via armada. Até um ponto que eu gosto de chamar atenção nas relações internacionais, que modificou do século XX para o século XXI. Muitos grupos que eram apontados, considerados terroristas, não só na Europa, na Ásia, na África e mesmo na América Latina, alguns deles modificaram a sua postura, o seu comportamento. Perceberam que essa luta armada, ela ganhava poucos pontos, né? Principalmente perante a opinião pública. E eles começaram a perceber, não, nós temos que criar um partido, fundar um partido, ou fazer parte de um determinado partido, que é através da via política, através de meios pacíficos, então através de meios políticos que a gente talvez possa obter o nosso objetivo político. Eu poderia aqui fazer um inventário de situações parecidas, como que eu estou chamando a atenção, mas é um dado curioso como que houve essa transformação nas relações internacionais, principalmente em alguns movimentos que constataram que a via armada talvez não seja a alternativa mais correta, mais adequada, a mais racional, né, para se ter um objetivo político.
Só acredita que as Irlandas possam se reunir de novo?
Num prazo curto, acho improvável. Acho improvável. Mas a gente sempre tem que pensar, né, nas projeções de cenário das relações internacionais nesses três quadros, né? A curto prazo, a médio prazo e longo prazo. É a mesma coisa que a gente poderia dizer, guardadas as devidas proporções, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. É muito mais fácil, vamos fazer essa analogia, é muito mais fácil a unificação da Irlanda, por exemplo, do que a unificação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é praticamente inviável, né, nesse cenário de 10, 15, 25 anos. Né? É, mas eu acho improvável que nesse curto prazo haja essa unificação. Mas é de fato. Haverá pressão política novamente para que esse tema volte ao centro das discussões. O primeiro-ministro Simon Harris vai ter que enfrentar isso com muita coragem, né?
Tá certo, a gente conversou com o professor José Renato Ferraz da Silveira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Foi um prazer conversar com o senhor. Espero que a gente possa voltar aqui a ter esse papo sobre a unificação ou não das Irlandas, sobre a crise no Reino Unido, sobre o rei Charles, não sei, né? Muito obrigada pela sua entrevista.
E olha que a gente nem falou da mulher do príncipe, hein?
É, ainda ficou faltando.
De fato, queridos. Obrigado pelo convite, espero ter contribuído aí com o debate, enriquecido todas essas visões em relação a esses fenômenos das relações internacionais. Até uma próxima.
Um abraço, tchau.
Um abraço,
tchau.
Professor.
Valeu, tchau, tchau.
Antes de encerrar o programa, a gente quer deixar claro que a gente está torcendo pela recuperação do Rei Carlos, né? Da norinha dele e de quem mais estiver doente, né? Deixar isso bem claro.
Sim, claro.
Então, agora vamos para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você não tem TikTok não, né?
Não.
Olha, no TikTok tem, assim, os depoimentos, as coisas mais variadas. Um adolescente chamado Lawson Polanski utilizou a conta pessoal dele no TikTok para postar um vídeo compartilhando a tristeza ao descobrir que o seu melhor amigo, por mais de 10 anos, era, na verdade, um ator contratado pela própria tia. A história surpreendente viralizou e já teve mais de 1 milhão de visualizações. Olha só, uma história que era para ser compartilhada no divã com o seu analista, sendo publicizada aí, e eu fico mais espantada de ter tanta gente interessada, porque para mim essa notícia não interessa nem um pouco.
Tinha um filme assim, né, com o Jim Carrey, O Mundo de Jane, né, que ele vivia num mundo onde todo mundo era ator e atriz, só ele não sabia.
Não sei, o Jim Carrey é um grande ator, até vou procurar saber desse filme depois. Segundo o jovem, a história teve seu início em julho de 2012, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Na época ele era muito travesso e tinha problemas na escola, até que sua tia, Dica, disse que ele precisava se tornar um homem melhor. Poucos dias depois, enquanto ele brincava no trepa-trepa, num parquinho, ele caiu e machucou o joelho. Foi quando um menino loiro se aproximou e mexeu com ele. A mãe do garoto também se aproximou e o ajudou. Ao retornar às aulas, ele viu que o mesmo garoto, que se chamava Dexter, estava na sua turma. Eles acabaram sentados um ao lado do outro e se tornaram amigos. Junto a isso, Lawson começou a se sentir melhor na escola. Em 2018, Dexter disse que ganhou uma enorme quantia de dinheiro de aniversário e gostaria de fazer uma viagem por Paris, Espanha e Califórnia com ele, com o amigo, né? Dexter até pediu a Lawson uma lista de coisas que ele desejava fazer na viagem, mas pouco tempo depois informou que não poderiam ir mais. Lawson perguntou o motivo, mas o amigo deu desculpas esfarrapadas. Lawson decidiu deixar a história de lado, mas quando foi conversar sobre isso com o pai, esse dia disse: essas coisas acontecem, a vida nos lança surpresas. No dia seguinte, o pai mostrou para ele uma postagem no Instagram da sua tia. Nela era possível vê-la de férias com Dexter em Hollywood. Assim, Lawson ligou para Dexter na hora, mas foi informado que havia uma confusão. O TikToker resolveu perguntar ao pai o que estava acontecendo. O pai disse que havia uma passagem extra que acabou indo para a tia de Lawson. Além disso, parecia que a viagem era dividida entre lazer e profissional. Aparentemente, a mãe de Dexter estava procurando uma casa lá. A vida seguiu e em 2021, né, 9 anos depois, Lawson começou a se relacionar com um cara que trabalhava como piscineiro para a família de Dexter. Foi quando ele descobriu a verdadeira história da sua amizade. Aparentemente, a sua tia conseguiu que a mãe de Dexter, que era gerente de uma produtora, trabalhasse ajudando ele a se transformar no amigo ideal.
Parece roteiro de filme. Aliás, deixa eu consertar aqui. Não é O Mundo de Andy, não, o filme do Jim Carrey. É O Show de Truman, O Show da Vida.
Esse é um filme famoso.
É, ele vive num programa, num reality show, e só ele não sabe que tá no reality show. É mais ou menos a história desse garoto aí, dadas as devidas proporções, né?
É, bem
ele
parecido.
Ele tem um garoto que é um amigo que... Na verdade, tá sendo pago pra ser amigo.
Melhor pagar um amigo pra ser amigo do que pagar uma namorada, outras coisas, né? Assim, ele procurou Dexter pra cobrar explicações e teve a confirmação. Milhares de pessoas ficaram surpresas e comentaram na sua postagem. Uma dessas pessoas ficou tão chocada que perguntou, não, isso é real? E Lawson respondeu com tristeza, infelizmente, eu gostaria que não fosse. Hoje o jovem não sabe o que fazer, pois pra ele essa foi a amizade mais verdadeira que ele já teve. Mesmo tendo sido arquitetada pela sua tia. Esse é o mundo. Não é um mundo bizarro, é o mundo real, Marcelo. As pessoas são assim.
Que
elas
é
mentem,
bizarro, né?
Elas manipulam. Isso foi uma conduta completamente invasiva da tia.
A tia até falou assim, ah, no fundo, gostaria de fazer o bem a ele. Mas acabou fazendo mal. Imagina a cabeça de uma pessoa falar assim, eu não tenho condição de arrumar um amigo.
Você citou um filme, eu vou citar outro, um filme italiano, Parente é Serpente. E a gente termina assim, o mundo bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, Mel.
É, foi um programa tenso, né? Será que separa Escócia? Será que Irlanda unifica? E aí volta pra ex, fica separado? Muitas questões.
Volta pra ex e pra União Europeia, bendito, hein, pessoal?
E a gente termina o programa de hoje com
tem
aquele...
Tem recado?
Claro, sempre, né, Marcelo? Arroba Mundioca com K no Twitter, arroba mundioca.podcast no siga. Curta, comente, compartilhe, espalhe para os seus amigos. Beijos!
Recado dado, pessoal. Até a próxima. Tchau!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.